Nesse momento, nosso contato é com Jorge Benhur Bilhar, coordenador regional do IBGE, está na nossa companhia. Ontem conversei rapidamente com o Bilhar para que nós possamos também entender mais sobre essa portaria que foi, então, divulgada pelo IBGE, finalzinho de agosto, atualizando alguns dados referentes à população dos municípios brasileiros. Bilhar, antes de mais nada, quero te agradecer pela atenção que sempre dá à tua Rádio Alvorada, às nossas emissoras. Bem-vindo aqui à nossa programação. Bom dia.
Bom dia aos ouvintes da Rádio Alvorada. É uma satisfação falar aos ouvintes e falar também sobre o trabalho do IBGE e sobre essas informações que o IBGE vem constantemente divulgando sobre censo, sobre população e também outras variáveis sobre os municípios. A portaria 1041 de 28 de agosto de 2024, que atende o artigo da lei 8.449 de 16/7/92, e também a Lei Complementar 143, de 17/7/2003, onde o IBGE é obrigado a atender essa lei, onde tem que divulgar as estimativas populacionais dos municípios para o Tribunal de Contas da União em períodos que é intersensitário. A gente fez o censo 2022, que é o censo demográfico, e agora, em 2024, o IBGE está divulgando já a estimativa, que é um dado que tem data como referência 1º de julho. Todos os anos vai ter essa estimativa, onde o IBGE faz uma avaliação sobre o crescimento populacional e em fase de várias variáveis, onde sai a estimativa. O exemplo, Marau. Marau, o censo levantou 45.124 mil habitantes, e agora isso, dados de 2022, com uma data de referência 31 de agosto, 1º de julho de 2022. E agora, em 1º de julho de 2024, a gente está divulgando a estimativa de 2023, que saiu a população de Marau, 46.656, onde teve um crescimento pós-censo, que é essa estimativa, de 1.532 pessoas, onde teve um percentual de 3,39% de crescimento populacional. Isso vem sendo realizado, o ano que vem vai sair o crescimento também da população de 2024, e todo ano, até o próximo censo demográfico, lá em 2030, essas estimativas, todo ano, nesse período, o IBGE tem que passar o crescimento, baseado em várias variações de crescimento do percentual entre censo de 2010 e 2022, também outras variáveis sobre a evolução no município, geração de emprego, projetos da Caixa, construção de residência, e em cima dessa mobilidade das pessoas que a gente chega à conclusão dessa estimativa até o próximo censo. E todos os municípios teve, que nem Marau, Marau vinha crescendo, todo ano tem um crescimento acima de 1%, que nem Passo Fundo teve um crescimento de 4%. Hoje a população de Passo Fundo é 214.564. Uhum. Então essas variações sempre o IBGE vai divulgar em cima de várias variáveis, geração de emprego. A gente sabe que a região nossa aqui é bastante emprego que surge em função do desenvolvimento constante que tem, e também esses dados é de suma importância para gerar o fundo de participação dos municípios. Sim. E também para projetar os projetos das políticas públicas que será desenvolvida nos municípios.
Essas variáveis, elas são institucionais, então não há uma pesquisa que é feita novamente com as pessoas, por exemplo?
Não, é isso aí, é outros variáveis que o IBGE fez, não é semelhante a um censo. Uhum. É por isso que ela se caracteriza e é baseado por lei nós ter que fazer esse levantamento. A gente tem pesquisas mensais, trimestrais, nós temos pesquisa que controla os nascimentos dos municípios, a mobilidade das pessoas, por que que está os projetos que saem daí pela Caixa Federal, por que que tem projeto habitacional, porque tem gente que está morando. E em cima também de várias variáveis do censo demográfico, onde o IBGE também investiga o perfil das famílias, onde sai o crescimento, o tamanho, então o número de construção de casas, domicílios, prédios. Então, ninguém vai estar construindo para ficar a casa vazia, mas sim porque tem gente. E Marau se destaca pelo centro industrial que tem, que pessoas se instalam na região. E também Passo Fundo está sendo uma cidade que está acontecendo, muitas pessoas vêm morar na nossa região em função do trabalho, dos negócios, do desenvolvimento que muitas empresas. E agora a tendência, nós vamos ver isso aí o ano que vem, que em função da questão climática no Rio Grande do Sul, muitas pessoas estão saindo da região ali que foi atingido pelas enchentes e vindo morar em Passo Fundo. Então, está havendo um contingente muito grande de pessoas. Outro levantamento que a gente fez nas escolas, que a gente vê o número de alunos que estão vindo, por exemplo, Passo Fundo, eu não sei, Marau, a gente não fez esse levantamento, mas Passo Fundo a gente também está pegando conhecimento de venezuelanos que estão vindo para a nossa região, inclusive filhos, famílias que vêm à procura de trabalho e condição de vida, e também os filhos estudam nos colégios aí. Então, eu sei que Marau também teve uma invasão de senegaleses trabalhando na indústria e outras atividades aí. Então, essa mobilidade das pessoas, ela é constante. É, quase mês a mês, ano a ano, sempre está tendo uma variada, porque o censo ele tem a data de referência, que foi 31 de julho e 1º de agosto de 2022. Então, pós essa data do encerramento do censo, continuou vindo gente para cá, também os projetos que estão em fase, que nem o IBGE fez um levantamento de todas as construções que estavam sendo construídas durante o período do censo. Hoje, em Passo Fundo, tem muitos prédios, bairros que estava as casas tudo vazios, os apartamentos, hoje já está concluído e tem gente morando. Então, essa estimativa, todo ano o IBGE vai ver. O ano que vem, vamos ver se esse percentual de crescimento vai ser permanente, ele pode reduzir, como também ele pode manter esse crescimento populacional, porque o censo ele vai para avaliar quando a gente visita todos os domicílios, então para ver, para confirmar as estimativas. Foi o caso de Passo Fundo, a gente chegou na estimativa de 2023, a gente chegou na população. Então, isso cada levantamento e cabe ao IBGE cumprir essa legislação em função das população e o crescimento dos municípios.
Mas essa atualização é só em relação ao número de a população mesmo, não ao perfil, no caso.
Sim, a população é em cima de outras variáveis administrativas. Quer dizer que a estimativa a gente não vai passar casa por casa que nem faz o censo. Daí a gente vai ver outros dados administrativos. Por exemplo, o IBGE controla as empresas, tanto as empresas grandes, informam mensal sobre o número de pessoas, a produção física, que é a atividade daquela empresa, e também a gente controla o número de servidores, tanto a grande empresa, a média e a pequena, onde isso também faz parte da variável. E também os projetos habitacional, que a própria prefeitura faz, os projetos sociais, que quando sai um projeto desse, porque há necessidade de ver o contingente de pessoas. É tudo baseado no número de habitantes. O retorno de dinheiro, o investimento hoje do gestor público é baseado no número de habitantes. E isso é constatado junto com o próprio IBGE, que vai buscar esses dados junto à central, que é os cadastros que tem das empresas, e a gente se baseia. Por exemplo, o registro civil. o Registro Civil, ele informa para nós nascimentos, informa os óbitos, óbitos fetais. Então, a gente tem esse levantamento que é trimestral, que eles informam hoje o registro dessas pessoas que nascem durante o ano.
Esse aumento de 3, é 3 ponto alguma coisa, né, que teve aqui em Marau. Ele está dentro da média aqui da região? Alguma cidade cresceu mais que isso ou muito menos que isso?
Não, acho que está dentro da média. Por exemplo, aqui na região norte, o que se destaca é Passo Fundo e Marau, que inclusive nos outros anos, antes de nós fazer o censo demográfico 2022, saía essa mesma estimativa aí que o IBGE está divulgando agora após censo. Então, intercenso, até 2030, a gente vai fazendo essa estimativa com outras variáveis. Nós temos também a pesquisa nacional por amostra de domicílios, que é a PNAD que a gente faz, onde Marau faz parte desse levantamento, que investiga também, gera os indicadores, o índice de desemprego, a inflação, o consumo, o que está com o índice de desemprego, pessoas ocupadas, pessoas jovens na faixa de adolescentes, se estão trabalhando ou não. Então, nesse sentido aí que o IBGE faz esse ajuste da população baseado em dados que a gente vai buscar nas fontes onde é executado essas atividades.
Alguma cidade cresceu mais de 5%, por exemplo, o número de habitantes?
Olha, aqui no Rio Grande do Sul, eu acho que não.
Não.
Não, acho que não. Talvez alguma outra região que se destaca. Hoje, o que está acontecendo muito destaque hoje é os municípios localizados nas praias. Aqui no Rio Grande do Sul, que antes era um município só com domicílios, casas vazias durante o ano, e só chegava gente ali no mês de outubro, novembro e dezembro, no período veraneio.
Sim.
E hoje não, hoje está tendo crescimento e está trazendo bastante desafio aos gestores daqueles municípios, porque a estrutura era para fim de ano, só para o período de praia, de férias.
Certo.
E agora tem pessoas que estão indo morar lá por opção, se aposentou, outros vão para lá. E hoje as atividades, conforme o lado profissional, hoje tu tem como trabalhar lá na praia e através de teletrabalho, videoconferência. Então, isso houve um desenvolvimento e essa mobilidade dessas pessoas se dirigindo para esses locais mais tranquilo para viver. Então, está dando bastante desafio para os prefeitos, a questão de posto de saúde, hospital, escola, porque então esses municípios também estão tendo um percentual bastante elevado, talvez acima do nosso.
Deixa eu só te interromper. Esse crescimento é de um ano? A referência é de 2022 até 2023? Isso?
É anual.
Ah, tá.
Agora saiu essa de 2024, vai sair de 2025 até o próximo censo. Então, por exemplo, Camargo, hoje nós temos 3.056. O censo levantou 2.981. Então, teve um aumento lá de 75 pessoas. É um município pequeno, mas 75 pessoas gera o quê? 2,5% ou o crescimento. Casca, nós também houve o crescimento de 2,3%. Vila Maria, hoje Vila Maria é 4.512, a estimativa, e o censo levantou 4.413. Então, aumentou 99 pessoas, que corresponde a 2,2%. Então, é essas variáveis que a gente faz, que sempre vai ter a novidade, às vezes vai ser para menos, vai ser para mais. Então, essa variação, por isso é chamado estimativa. É uma estimativa que o município vai utilizar esses dados até o próximo censo. Daí, lá, quando a gente fizer o próximo censo, a gente vai ver se vai confirmar essa estimativa, se vai aumentar ou se vai reduzir em relação à estimativa. Mas a estimativa é uma variável totalmente diferente do censo demográfico.
Sim. Obrigada, Bilhar. Obrigada mesmo pela atenção à tua Rádio Alvorada. Tenha um bom final de semana.
Obrigado para vocês e sempre ficamos à disposição quando tiver informação, prestar. É a nossa missão hoje, o IBGE, informar esses dados, que um censo recente, ainda vai, falta muitas variáveis para sair ainda. Uhum. Nós não divulgamos ainda a população urbana e rural dos municípios, uhum, que está sendo apurado até para fazer uma verificação, o que está acontecendo sobre o fenômeno das pessoas que estão saindo do campo, vindo para os centros urbanos. Então, nós estamos fazendo um estudo para depois divulgar e referenciar qual foi o motivo desse esvaziamento das pessoas na área rural.
E aí, tem estimativa de quando sai esse levantamento?
Olha, isso aí depende do nosso órgão central, né, do Rio de Janeiro e Brasília, lá dos técnicos lá que estão fazendo. E para quando sair, tem muitos municípios que o trabalho na cartografia, que isso a gente trabalha também no mapa. Hoje nós trabalhamos com vídeo, com foto de satélite, hoje com imagem, então fica, dá um trabalho, e então para quando divulgar, só depois que encerrar os 5.570 municípios no Brasil, então a gente não vai divulgar isoladamente, então o IBGE procura, quando divulgar, é a nível de Brasil, daí cada região vai ter suas variáveis, o seu destaque nesse sentido.
Tá certo. Obrigadão, viu? Um abraço.
Um voto para ti.